Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Shalom Uvraha. A pedido dos alunos do nosso grupo, da Sara e de todos que pediram para falar sobre esse assunto, estamos fazendo esta aula sobre comunidades judaicas emergentes. O que vem a ser uma comunidade judaica? Quando eu faço um casamento, antes do casamento, bem antes, nós temos que verificar se o noivo e a noiva são judeus ou se eles não são judeus, porque para fazer um casamento tem que ser ou um judeu com uma judia ou alguém que não é judeu com alguém que não é judia. Mas um judeu com alguém que não é judia eu não poderia fazer. Então aí já ela tem a escolha dela, ele tem a escolha dele, se eles quiserem se converter ao judaísmo ou partir para outra, quer dizer, já não entro no assunto. Eu só posso mostrar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Depois que eu falo que eu não posso fazer, a pessoa já escolhe o que fazer. Mas eu tenho uma tabelinha e a gente começa a verificação assim. Você diz que você pertence a uma comunidade judaica, certo? Você diz que você é judeu. Então, em primeiro lugar, país de origem. Brasil. Muito bonito. O Brasil não tinha comunidade judaica. Então, seus pais vieram de onde? Ah, também do Brasil. Então, Brasil não tinha comunidade judaica. Então, seus avós vieram de onde? Aí, a gente chega na... Já pega uma direção. Aí ele me fala... Meus avós vieram de Portugal. Eu vou falar, desculpa, Portugal não tinha comunidade judaica. Da onde eles chegaram em Portugal? Ah, na Segunda Guerra Mundial eles fugiram da Polônia e foram para Portugal. Aí tá bom, resolveu o problema. A Polônia tinha comunidade judaica. Resolveu o problema assim. Então quando você fala sobre uma comunidade judaica emergente, você está falando sobre uma comunidade judaica. Então a comunidade judaica de Berlim, ela é uma comunidade judaica emergente. Por quê? Judeus que saem da Rússia, das regiões que eram antigamente a União Soviética, países do leste europeu, eles chegam na Alemanha, que é um país de primeiro mundo, e muitos israelenses até, eles têm lá um salário muito maior, eles estão dispostos a fazer trabalhos que os alemães já dessa última geração não estão dispostos a fazer, tipo tudo que tem a ver com faxina, construção. Então a comunidade judaica de Berlim está emergente. Essas profissões mais simples assim os alemães não querem fazer. Os judeus vêm de países do leste europeu tão dispostos a fazer um trabalho desses para ganhar um salário enorme e ter uma vida que eles não tiveram antes. Então essa é chamada de comunidade judaica emergente. O que está acontecendo no Brasil não é comunidade judaica emergente. Se eu tivesse que fazer um casamento em uma dessas comunidades, eu iria levar a minha tabelinha e ia começar a primeira pergunta: onde você nasceu? Ele ia falar: Brasil. Ai, que bom, Brasil não tinha comunidade judaica, então de onde vem seu pai? Não, aí eu vou pela mãe, tem uma descendência judaica pela mãe. Aí, onde nasceu sua mãe? Também no Brasil. Então, ainda não me resolve o problema. A mãe dela, onde nasceu? Também no Brasil. Não me resolveu o problema. A mãe dela, onde nasceu? Na Espanha. Falei, problema resolvido. Na Espanha não tinha comunidade judaica. E a gente está dizendo assim, se não tinha nos 500 últimos anos, é considerado que não tinha. Mas por quê? Porque quando fizeram a Inquisição na Espanha e logo após em Portugal, os judeus ou eles saíram de lá, conseguiram fugir antes ou conseguiram fugir depois. E aonde eles chegaram, eles voltaram a ser judeus. Tem inclusive uma história muito legal assim. Tinha uma família que fugiu de Portugal para Tzfat, para Israel, na época do Arizal. E aí você pergunta para a família, está lá o Rabino, começa a interrogar a família, verificar se eles são judeus de verdade, maior interrogatório. E depois de todo o interrogatório, aí ele fala: olha, vocês são judeus de verdade, vocês podem voltar ao judaísmo. Aí a mulher fala: mas eu tenho só uma pergunta. Qual a pergunta? Aí ela diz: pode ser depois de Pesach? Fala que eu sou magoia até Pesach. Depois de Pesach eu vou ser judia. Até Pesach eu quero continuar sendo goia. Então o que acontece? Na prática, assim, se a pessoa é judeu, não tem o que fazer. Ele não se torna judeu a partir de uma certa hora. A não ser que ele faça uma conversão ao judaísmo. Então, para fazer essa conversão ao judaísmo, a conversão tem que ser kasher. Então, uma vez, uma aluna minha foi para Jerusalém, para o Rabinato de Jerusalém. Ela falou, ela fez uma conversão no Brasil. Eu estava falando em inglês. Aí o Rabino falou: Brasil, Brasil, no good. Aí o marido dela falou: não, mas o Rabino era ortodoxo. Ah, ortodoxo? Where? Brasil, 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 no good. O Brasil não é bom. Aí ele falou: não, mas esse era o Rabino de Satmar, de Chabad. Aí ele perguntou: oh, Satmar, oh, Chabad, aonde? Brasil. Ah, Brasil? Brasil não é bom. Brasil não é bom. Quer dizer, não importa qualquer conversão que seja feita aqui, eles não aceitam lá. Então, o problema é nosso, o problema é nosso. Por que o problema é nosso? Não vou entrar nos detalhes, mas vou contar para vocês uma história que me aconteceu na Cisjordânia. Eu morava na Cisjordânia, um assentamento chamado Nahliel. No meio da Cisjordânia, a cidade ao lado era Ramallah, para vocês terem uma ideia que das minhas aventuras do Rabbi Abraão. Eu estou num posto de gasolina em Beit El, do lado de Ramallah. Vem um árabe pedir carona. Aí eu falo para ele: olha, tô vendo que você é um cara legal, tudo, mas eu não dou carona para árabe, que eu tenho medo de ser assassinado. Aí eu falo: não, não sou árabe. Eu falo: você não é árabe, vai se olhar no espelho, depois volta e me fala se você era árabe ou não era. Eu falo: não, eu sou peruano. Aí eu falei: peruano, agora eu te peguei, porque um espanhol quebradinho assim eu falo, um portunhol. Se você é um peruano de verdade, a gente fala no meu portunhol, você vai me entender. Aí eu comecei a quebrar um castelhano aí com ele, e eu vi que o cara é um peruano de verdade. Eu falei para ele: o que você está fazendo aqui na Cisjordânia, seu peruano? Eu falei assim: a gente tinha uma tribo lá no interior do Peru. Pode ser que a língua deles nem era originalmente espanhol mesmo, pode ser que eles falavam até tupi-guarani. Não sei que língua os índios falam lá, mas era uma tribo de verdade. Ele falou que a tribo inteira resolveram ser judeus. E aí, o Rabinato de Israel mandou para lá o Rabinato, fizeram a convenção deles lá no Peru, trouxeram a tribo inteira para Cisjordânia, para uma cidadezinha chamada Elon Moré. E agora nessa cidadezinha, ele falou, eles estão vivendo lá, eles são judeus religiosos, se converteram ao judaísmo. Então isso aparentemente é o que estão querendo fazer no Brasil. Eu não tenho ideia do que é, o que não é, porque a gente está em outra categoria, a gente não entra nesse tipo de assuntos. Mas pelo que estão dizendo, existe uma conversação com o governo de Israel, com o Rabinato de Israel, talvez com o Rabinato, não sei, assim, não chega para nós muita coisa, que a gente, novamente, não está nessa categoria de coisas. Mas se o Rabinato de Israel quer, eu não sei o que, para eles quererem, o que vai depender, se depende para isso que os rabinos de São Paulo concordem, ou se depende para isso de outros fatores, eu não sei qual que é o critério de consentimento deles, mas se eles querem, eles fazem. Eles mandam para cá o rabinato, eles fazem as conversões aqui. E aí essa comunidade que ainda não é judaica, que ela se chama de comunidade judaica emergente, mas como eu falei antes, para ser comunidade judaica, ela precisa ser judaica. E para ser judaica, eu tenho que perguntar de que país a sua mãe veio. Ah, é do Brasil? O Brasil não tinha comunidade judaica. Você não tem como emerger aqui uma comunidade judaica emergente. Então, o que você pode sim fazer aqui é se converter ao judaísmo, como muita gente fez, indo para Israel, indo para os Estados Unidos, indo para um país onde o rabinato de lá faz conversões ortodoxas ao judaísmo. E muita gente mudou para a Europa, para a Inglaterra, para a Alemanha. E o que acontece na prática? Os países europeus, esses que não falam de França e Inglaterra, que tem um rabinato forte, mas os países do leste europeu, eles têm um acordo com Israel, que uma vez por ano passa o rabinato, vai de cidade em cidade, nessas cidades onde tem os Batei Chabad. E quem está sério, quem está rezando na sinagoga, a família que os rabinos já aprovaram para fazer uma conversão, a conversão é feita lá mesmo. Mas o critério é esse, não tem comunidade judaica emergente sem origem judaica. E quando não tem como comprovar essa origem judaica, então quer dizer que precisa fazer uma conversão. Então a gente não pode chamar isso de comunidade judaica emergente, a gente pode dizer uma comunidade de pessoas que querem se converter ao judaísmo emergente, mas ainda não é uma comunidade judaica até que eles façam essa conversão. Se o Rabinato de Israel vai fazer a conversão aqui ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, até se forem fazer isso, não está na minha área. A gente fica bem longe dessa área, porque é uma área que tem muita coisa errada envolvida, então a gente está ocupado com as coisas, com áreas que não tem problema. Tipo assim, tem gente que gosta de política. No meio da política tem muito roubo, então eu já não teria como entrar na política por causa disso. Não teria como viver num meio desses. Então o nosso meio é educacional. A nossa categoria é educacional. A gente não tem nada a ver com esse assunto das conversões. Mas, novamente, se o Rabinato de Israel quiser fazer, qual vai ser o critério deles? Se o critério deles é a autorização dos rabinos de São Paulo, se o critério deles é que eles não vão levar em conta a opinião de ninguém, aí eu não nem chegaria a mim saber qual que é o critério deles. Mas o que eu vi, tanto com essa pessoa que eu dei a carona na Cisjordânia, em Betel, que ele morava no Elon Moré, quanto num caso que eu estava fazendo pesquisa sobre tribos perdidas, para uma das um dos newsletters que a gente mandou, tinha perguntas sobre 10 tribos perdidas. Foi fazer uma pesquisa, a pesquisa não deu nada. Mas uma coisa interessante eu vi lá, tinha no nordeste da Índia duas tribos, uma tribo chamava Mizon, outra tribo chamava Cookie. E essas duas tribos, quando os ingleses conquistaram a Índia, todos os hindus, na sua maioria, eram idólatras, faziam sacrifícios para estátua, tinham vacas sagradas, rios sagrados. E eles chegam nessas duas tribos no nordeste da Índia, eles veem lá tradições judaicas. E tradições judaicas no lugar desses não tinha como acontecer, porque a distância desse lugar com países cristãos que ainda podem oferecer alguma cultura judaica já bem... Eu ia falar bem paraguaia, mas não. Uma cultura judaica assim, bem de folclore judaico, vamos dizer, não cultura judaica, folclore judaico, que algumas coisinhas assim eles têm aí do Pentateuco, que eles traduziram errado. Então, lá naquele nordeste da Índia não tinha absolutamente nenhum jeito de saber nada sobre o judaísmo. Então eles não tinham contato com países cristãos, não tinham contato com países muçulmanos, não tinha como saber nada da existência do nosso povo. E eles tinham tradições judaicas. Aí os ingleses aproveitaram, falaram, olha, esse aqui, essa é a nossa praia. Foram lá não sei quantas mil igrejas missionárias e converteram eles ao cristianismo, falaram para eles que isso é judaísmo. E depois de 50 anos eles falaram, olha, isso não era judaísmo, nós somos judeus de verdade, nós somos descendentes de uma tribo de Menashe. O Rabinato de Israel mandou alguém para verificar isso, e essa pessoa, ele verificou que realmente eles tinham tradições judaicas da época do Beit HaMikdash, da época do primeiro Beit HaMikdash ainda. Então ele falou assim, olha, origem judaica eles têm, mas judeus eles não são. O que quer dizer? Quer dizer assim, existe lá uma origem judaica. Agora, falar que eles são judeus, poder casar essa pessoa com uma mulher judia, isso já não dá para fazer. Ele tem que se converter. Então, o rabino responsável lá falou assim, olha, se eles são tão loucos para deixar um paraíso desses, onde eles moram aqui em cima das montanhas, criminalidade zero, não falta comida, eles moram entre as famílias deles próprios, nas terras deles, eles têm aqui um paraíso terrestre. Deixar um paraíso terrestre desses para ir para Israel, entrar lá numa panela de pressão que é a vida em Israel, entrar naquela tensão diária de Israel, o cara tem que ser louco. Então ele falou, então por causa disso a gente vai ajudar eles e fazer a conversão da tribo inteira. Aí eles fizeram a conversão da tribo inteira, ou não sei se já tinha sido naquela época a tribo inteira, essas duas tribos, na verdade, tem isso no YouTube. Então isso eu vi também. Agora, qual que é a diferença entre o interior do Peru e o interior da Índia? É que lá não tinham rabinos naqueles países, eram só aquelas pessoas. Então, aqui no Brasil, tem um rabinato no Rio de Janeiro, tem um rabinato em São Paulo, tem conselhos rabínicos diversos. Então, a questão é assim, se o rabinato de Israel vai ultrapassar todo mundo e vai levar essas pessoas que querem ser judeus, essas comunidades de não-judeus emergentes que querem se tornar judeus, vai levar eles para Israel, fazer a conversão deles lá, ou converter eles aqui. Assim, para mim é difícil de acreditar que o rabinato de Israel vai ultrapassar todos os rabinos dos estados brasileiros e fazer uma coisa sem perguntar para ninguém. Então, por isso, eu pessoalmente, a minha opinião, eu não acredito que vai sair disso alguma coisa. Eu acredito que quem quer de verdade tem os meios de chegar até um país aonde ele possa se tornar judeu de verdade, porque essa vai ser a correção desse povo, que quando tinha que fugir de Portugal, aí eles não fugiram, aí eles ficaram em Portugal, aí os portugueses converteram eles à força. Agora, qual que é o conserto disso? O conserto disso é que agora você tem que fugir para outro país, agora você tem que se converter ao judaísmo em Israel, nos Estados Unidos. Aí você conserta o que você não fugiu quando precisava fugir, hein? Você conserta agora. Então esse que é o negócio. Eu acho que isso aqui, não tenho erro, Mas eu acho que é isso que está por trás desses judeus brasileiros. Por que os judeus, por que nos Estados Unidos, se um goi lá, um anglo-saxão, ele quer se converter ao judaísmo, ele pode se converter lá? Por que em Israel, se um árabe quer se converter ao judaísmo, pode se converter lá? Agora, por que no Brasil, se um brasileiro quer se converter ao judaísmo, tem que mudar de país? Então eu não tenho Ruach HaKodesh, mas eu, assim, comparando caso com caso, e geralmente os caminhos do tribunal divino são que, da mesma maneira que a pessoa fez a coisa errada, da mesma maneira ela tem que consertar. Então eu acredito que, sendo que o Brasil, essa origem judaica dos brasileiros, esses 30% de brasileiros que têm uma origem judaica, essa origem judaica foi causada por pessoas que não quiseram mudar de país, que eles moravam em Portugal e eles não quiseram mudar para a África, mudar para a Turquia, para o Império Otomano, mudar para outro lugar. Eles não quiseram fugir de lá. Então, por causa disso, eu acredito que agora o conserto deles é que acabou acontecendo dessa maneira. Aconteceu assim por motivos talvez políticos, talvez religiosos, por motivos que ninguém compartilhou com a gente. Aconteceu assim que decidiram, em todos os estados onde tem comunidade judaica, onde tem rabinos, todos os estados brasileiros onde tem rabinos ortodoxos, decidiram não fazer conversões. Então eu acredito que por trás disso está essa divina providência, que o ser humano não teria a capacidade de fazer uma coisa tão de causar um sofrimento tão grande para o outro, de fazer o outro mudar de país com a família inteira, com crianças pequenas, sem saber a língua, sem saber o que ele vai trabalhar lá. Eu acredito que o ser humano não teria como prejudicar o outro dessa maneira, a não ser que tivesse por trás disso uma divina providência. E essa divina providência é a correção da alma dessas pessoas, que o pecado deles foi que eles tinham que mudar de país e não mudaram, e por isso eles se tornaram os cristãos novos, e por isso os descendentes deles, que geralmente as almas das pessoas, elas voltam dentro da família, por isso esses descendentes, eles são obrigados, de um jeito ou de outro, a mudar de país para se converter ao judaísmo. Então, essa é a minha opinião, pessoal. Vocês queriam, no nosso grupo, vocês queriam a minha rabadade, vocês queriam a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é essa. Tem que continuar do jeito que está. Porque eu acho que esse é um assunto espiritual. Eu acho que por trás disso está o conserto daqueles que tinham que mudar e não mudaram. Então, para voltar ao judaísmo, eles têm que ir para outro país e fazer isso lá. Isso é a minha opinião, pessoal. Agora, achar que isso está certo, achar que isso está errado, aí sobre isso eu não tenho opinião, porque nunca é certo fazer o outro sofrer. Então, causar um sofrimento para alguém não é uma coisa certa. Então, se Deus deixa isso acontecer, quer dizer que por trás disso tem alguma correção. Então, eu agradeço a todos que perguntaram a minha opinião. Esse assunto, novamente, não tem a ver com a gente, porque ele não chega até o setor educacional que é o nosso. Nós somos uma instituição educacional. Eu fui professor em Israel, eu sou professor aqui. A gente trabalha com educação. A gente trabalha, a gente dá aulas de Torá. E essa categoria não tem nada a ver com a gente. Tudo que tem a ver com tribunal rabínico, não tem nada a ver com a nossa categoria. Quer dizer, a gente não tem salário de tribunal rabínico, a gente não tem férias de tribunal rabínico, a gente não tem nada a ver com tribunal rabínico. Todo esse assunto de conversões é um assunto explícito de um tribunal rabínico. E não só que a gente não tem nada a ver, também a gente quase que não ouve sobre as decisões deles e não tem influência nenhuma. Quer dizer, eles são uma categoria independente totalmente. Então, por causa disso, a minha opinião é essa. É, existe um assunto espiritual, a coisa não acontece por si só, tem uma intervenção divina em cada coisa que acontece nesse mundo, principalmente quando isso envolve sofrimentos de tantas famílias e sofrimentos prolongados. Então, Deus não deixaria acontecer isso se não fosse um motivo do tribunal divino, que geralmente é a correção, que ela é chamada Midah Keneged Midah. Da mesma maneira que a pessoa, ele fez a transgressão, dessa mesma maneira ele faz a reparação. E sendo que todas as pessoas que querem se converter ao judaísmo, eles têm essa origem daqueles cristãos novos que tinham que mudar de país e não mudaram. Então, por causa disso, hoje, eu acho que está acontecendo isso, que eles têm que mudar de país para fazer a conversão e, dessa maneira, retificar aquela transgressão que causou todo esse problema. Então, muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Sempre que tiver alguma pergunta, pode perguntar. A gente não tem tempo mesmo, vocês veem que até as aulas eu tenho que preparar assim, entre um trabalho e outro, mas a gente encontra o tempo para responder, se Deus quiser. Tudo de bom.